E vamos ao assunto, é política, sextou, e quando temos sexta-feira, ele aparece só nas sextas. Reginaldo Dias, bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson, bom dia, Thiago, bom dia, os ouvintes.
Sabe que eu queria ser o homem de sexta-feira, né, cara? Sexta-feira é um dia legal pra te aparecer, né? De expediente, acabando tudo. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, Reginaldo, bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Mas lá, eu vou lançar a nossa conversa de hoje, que é o seguinte, pragmatismo político. Conheço muitos homens públicos, já entrevistei vários deles, que defendem essa tese. Tenho ideologia? Tenho, mas meu principal objetivo é me manter, meio Maquiavel. Né? A lógica da força do quem tem o poder é mantê-lo. E eles procuram se manter. Independente de quem está no governo, deputados, senadores, fazem muito essa ação. Né? Inclusive agora a gente vai ter no Mato Grosso, né, um candidato a senador, que é do PP, e está disposto a fazer uma aliança com o PT. E isso demonstra uma aproximação do candidato, né, Luiz Inácio Lula da Silva, com o mundo do agro, que é bolsonarista, que costuma defender mais o atual presidente Bolsonaro. Esse pragmatismo vem da onde e vai para onde? Reginaldo, é contigo.
Mas, Gilson, parece que sempre foi assim, mas na primeira fase de eleições realmente competitivas no Brasil, que vai de 45 até 64, porque até 1930... havia basicamente um partido só no país, Partido Republicano com bases estaduais. E eles não perdiam eleição nunca, porque o sistema era muito viciado, cheio de fraudes, e as urnas registravam votações assim, escandalosamente fraudulentas, 95%. Né? Mas de 45 a 64, o Brasil teve um quadro polarizado entre o PTB e seus aliados, o PTB do Getúlio Vargas, e a UDN do Carlos Lacerda e de outros. E não havia muita comunicação entre um e o outro, porque a UDN sempre foi oposicionista, nunca ganhou eleição. E a UDN não fazia concessões. Ela batia no Getúlio de manhã, à tarde e à noite. Né? Não trocava o apoio por cargos. Depois de 60, voltou aquela lógica governista, de você tinha que estar sob a sombra do poder. Depois da abertura política... a gente teve um deslocamento de forças, antigas forças oposicionistas, vindas do MDB, como é o caso do PSDB e o próprio PT, governaram o Brasil há muito tempo. Uhum. E cada uma foi para um lado, embora tivesse a mesma origem, e curiosamente as forças que eram governistas antes, que apoiaram o regime militar, elas ficaram num segundo plano, mas apoiando o governo de plantão, com essa lógica. Para a gente sobreviver politicamente, nós temos que negociar a liberação de verbas para a nossa base, seja de governo ou seja para distribuir, enfim, né? Eu estou falando somente dos aspectos lícitos, daqueles que estão dentro da lei. Isso se chama clientelismo político, não é uma coisa nova, isso vem lá da mais remota antiguidade. Uhum. Eu sempre costumo citar um exemplo, que está no livro do Shakespeare, sobre o Júlio César, o ditador romano. Júlio César foi assassinado na peça do Shakespeare no Senado. Na vida real não foi no Senado, mas vamos ficar na peça. Né? Então, quando ele chega para a sessão do Senado, alguém puxa pelo braço, ele é o mais poderoso do mundo, e fala assim, excelência, o senhor se lembra daquele meu pedido? Ele se lembrava do pedido, da pessoa, e de quem seria o beneficiário do pedido. Então, o clientelismo vem de longe, não é uma invenção brasileira. Mas ele também não é uma coisa inevitável, como eu citei, houve períodos que as coisas tinham uma outra dinâmica. Mas de lá para cá, qualquer que seja o governo, com presidencialismo de coalizão, ele tem uma base muito parecida com os mesmos partidos de esquerda, os mesmos, o PP, por exemplo, sempre teve nesse segundo plano, de 94 para cá. Então não será surpresa, não será surpresa se o ex-presidente Lula, se ele vier ganhar a eleição e tomar posse, não houver nenhum tipo de impasse no meio do caminho, que ele reconvoque esses mesmos partidos que estiveram no processo de cassação do mandato da Dilma Rousseff, que apoiaram os processos de investigação contra ele, a condenação, que esses mesmos líderes políticos venham a compor a base aliada do governo dele. Porque ele já vem fazendo esses movimentos, como você disse, né? Procurando aliados no PT, porque já apoiou o governo dele. Então, essa é uma lógica que vem presidindo a ordem institucional nas últimas 3 ou 4 décadas no Brasil. Não há nada que indique que vai ser muito diferente no próximo governo, seja Bolsonaro ou seja Lula, ou seja, mesmo Ciro Gomes, que vem em terceiro lugar. Né? Está errado ou está certo isso? Acho que a gente não pode fazer esse tipo de juízo de valor, porque a gente tem que operar naquilo que é lícito ou não é lícito. Se estiver dentro da lei, a gente tem que discutir em outro nível. E aí, se a gente não concorda, há dois mecanismos. Vota de maneira diferente e exige reformas no sistema político para que as coisas funcionem de uma outra maneira. Só que quando as coisas não são novas, elas estão enraizadas, não é fácil mudar, não é de uma hora para outra.
Ô Thiago, você acha que esse pragmatismo, que é o que o Reginaldo falou, até quero ouvir tua opinião sobre isso, né? De certa forma, é ele que dá sustentação para o poder independente de quem? Aí a gente fica discutindo aqui, porque eu sou de esquerda, porque eu sou de direita. Afinal das contas, filho, desculpa dizer, mas é mais do mesmo e mesmo sem nada demais?
Olha, Gilson e Reginaldo, é mais ou menos por aí, né? A gente teve uma afloração, digamos assim, desses conceitos de direita e esquerda recentemente, né? De 10 anos para cá na política brasileira, parece que você tem que estar de novo rotulado, sendo direita, esquerda, tudo mais. E essa discussão que eu estou fazendo também parece meio pós-moderna, né? Do tipo, olha, precisamos ser mais fluidos e menos fixos, e ter identidades mais móveis e menos fixas. Mas, na verdade, essa própria exacerbação, na verdade, né, esse pensamento exacerbado de que, olha, eu tenho que escolher um lado, eu tenho que estar encastelado em relação à política, é algo que acontece muito mais da militância política, dos filiados partidários, daqueles que enxergam a política também como um jogo de perdas e ganhas, né, um jogo que eu estou ganhando e o fulano de tal está perdendo, e para mim está muito bom assim, do que necessariamente quem acaba operando o poder, ou quem operacionaliza o poder. Quem está disposto a operacionalizar o poder, de fato está preocupado com o quê? Está preocupado em fazer com que as coisas aconteçam, seja em prol do seu mandato ou seja em prol de quem você defende. Até mesmo a oposição, que vai ser oposição nas condições necessárias, ela também acaba se beneficiando do próprio poder, porque sem o poder existente, sem a situação existente, a oposição também não existia. Então é um pouco dúbio a gente parar para pensar nisso, e o pragmatismo na prática também, o eleitor é pragmático. Ele também vota em quem ele acredita que vai dar uma condição melhor de vida para ele e que quem vai transformar o histórico de vida dele. Então ele também está sendo pragmático, não tem problema nenhum. Ele também está escolhendo quem vai dar essa condição de vida melhor. E aí, às vezes, quando a gente tenta explicar isso para um eleitor mais radical, para alguém que às vezes não quer ser entendido, de que o eleitor ele muda de opinião, ele não está preocupado com direita, com esquerda, mas sim com a possibilidade de ter a vida dele melhor no futuro, aí as pessoas não entendem e parece que dá um bug no sistema aí, né? Então funciona mais ou menos por aí.
Bom, eu vou brincar com vocês para encerrar, meu tempo está esgotado, mas você alguém que é descendente de família italiana? Você é, Thiago?
Sim, sim.
Você é,
Geraldo? Os meus avós maternos são italianos, mas...
Então tá, eu não sou, minha descendência é portuguesa, né? Brasileiro mesmo, né? Índio, meio com afro, tudo tá aqui, mas enfim.
Eu tenho tudo isso, mas eu tenho uma metade de um ramo italiano.
Então, aí minha esposa tem uma família bastante italiana. Eles quebram o pau, sabe? Toda vez que tem Natal, tu levanta as brigas de família, lembra até da infância. No final eles se abraçam, choram, aproximam, tudo disso, você sente saudade, né? Sente saudade do outro. É uma coisa engraçada. Às vezes eu acho que a política tem um pouco de família italiana, né, cara? Quebra o pau, briga no final. Pô, tá com saudade.
Mas a matriz da nossa política é latina, né?
Eu sei, eu sei.
O caso que eu citei vem de Roma.
É verdade.
Me permite só um apontamento?
Claro.
O nosso sistema político, ele permite que o eleitor faça uma escolha mais ou menos ideológica para presidente, para governador e para prefeito, para o cargo majoritário. Quem vota no Lula quer que mude o sistema do Bolsonaro, quem vota no Bolsonaro quis mudar o petismo. Então, o desejo de mudança está concentrado na eleição executiva. A eleição legislativa ela é altamente despolitizada, embora ela gere resultados políticos, né?
Então, sim,
existe esse caráter disfuncional no sistema político. E como o perfil do Congresso ele não muda muito, esse Congresso ele acaba moldando quem se eleja, a direita e a esquerda. Então exige sim conotação ideológica na disputa. Certamente o caminho do Bolsonaro não é semelhante ao do Lula, Não sei qual que é o certo e qual que é o errado, não é essa a questão. Mas quem vota num por convicção, ou vota no outro por convicção, querem coisas diferentes. Só que a votação para a Câmara dos Deputados e para o Senado não é exatamente coerente com esse voto para o cargo majoritário. Entendi. Então, e a gente cria essa disfuncionalidade do nosso sistema.
É latino e italiano, eu não vou poder passar a palavra para o Thiago, mas eu queria morrer da risada. Pô, a gente tem que matar o César de novo. Né? Então vamos lá, matando o César, um atrás da outra. Meus caros, um grande abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana, Gilson, bom, e a você e aos ouvintes.
Thiago, bom fim de semana.
Valeu, Gilson, Reginaldo, bom final de semana e até segunda.
Ó, é muito bom conversar com vocês também. Eu tava falando isso pro Toninho. O Reginaldo me cobrou aqui antes da gente entrar. Pô, eu também quero, eu adoro conversar com vocês dois, é uma delícia daqui. E você vai entrar em contato com o Thiago pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, Reginaldo Dias no Facebook, os dois, você sabe, né? Produzindo já muita coisa, fantástico, dá para poder se aprofundar mais sobre o que eles sabem e vale a pena.